בעזרת השם, דף עין, תדורים מנחות, תורה פסובי, וינזרוף דף, שלום עליכם. סתמוס דף סט עמוד ב, נאות שמליניה, ביי רבה, פרגונטה רבה. לעניין מעשר מאי, לימוס ונקזון ראשון פסל. הפסוע צ'ייאם הפלנטסון ג'י טריגו פורזי. אלי קוליהו טריגו, אלי ואותו הפלנטאו טריגו. תאום, פרגונטה רבה כמו נעשו על ידו ג'יזימו, כמו פיקר לי. אלי קוליהו טריגו, ספרו ג'יזימו. דיגמוס קריצ'ייה, 10 volumes de trigo, ele separou um volume para o dízimo. Ele pegou os 9 volumes e plantou outra vez. Plantou as espigas. E esse trigo cresceu mais e outra vez ele tem 10 volumes. Ele tinha 9, o trigo cresceu, agora ele tem 10 volumes. Como fica a ler o caso do dízimo? Então, Eridamik Gonde Amdino Vastrino Vechatlino Velsifaleu. Esse é o caso, essa é a questão. Então, intim tselomar, loas linan batar ikar, vetosefet baissuri, ikar mai. Fala Gmará, se vamos dizer o seguinte, vamos levar em conta o que cresceu depois, tem esse volume que cresceu, esse volume com certeza precisa do dízimo, fala Gmará. A questão é, será que ele tem que separar o dízimo de tudo outra vez? Ele tinha colhido 10 volumes. Separou um volume para o dízimo. Ele pode comer esses 9 volumes. Ele voltou a plantar. Esses 9 volumes cresceram. Agora ele tem outra vez 10 volumes. Quanto de dízimo ele tem que separar? Tem que separar o dízimo somente do 10º volume que cresceu agora? Ou será que ele tem que separar o dízimo de tudo? Uma vez que ele plantou outra vez o trigo, talvez é como se nem tivesse colhido antes. É uma nova plantação e tem que separar o dízimo de tudo, talvez. Essa é a questão. Amarle Abai, fala Abai para Rava. Mas nami kol chite vesare de alma. Fala Abai, qual é a diferença desse caso e qualquer plantação de trigo? A pessoa colhe o trigo, separa o dízimo, pega as sementes e planta. Agora, digamos que ele tem um volume de sementes. Essas sementes produzem trigo. E agora ele tem 10 volumes de trigo na hora da colheita. Ele tem que separar o dízimo de 10 volumes. Mesmo que ele tinha um volume de sementes, que o dízimo já foi separado, ele tem 10 volumes de trigo agora, tem que separar um volume para o dízimo, 10%. Então fala a mesma coisa aqui. Ele tem o trigo que ele plantou, esse trigo cresceu, ele tem que separar o dízimo de tudo. É uma nova plantação. E ele tem 10 volumes agora, tem que separar 10% de tudo. Assim como no caso das sementes. Amale, falava aqui não. Davanche zaruka lelome baeli. Eu não levantei essa questão no caso das sementes. No caso das sementes é diferente. A pessoa tem um volume de sementes que ele já separou o dízimo. Ele semeia isso, as sementes vão se desfazer, vão estragar e vão se desfazer. E aí vai crescer o trigo. Cresceram 10 volumes, ele tem que separar o dízimo de 10 volumes de trigo. As sementes não existem mais, se desfazem, aí o trigo cresce. Ele tem que separar 10% do trigo que ele recebeu. Não tem pergunta, as sementes não existem mais. Mas aqui se trata que ele tinha 9 volumes de trigo, que o dízimo já foi separado, e ele plantou isso. Agora, o trigo continua crescendo, e ele tem 10 volumes no final. Será que ele tem que separar o dízimo de tudo, porque ele replantou? É como se é uma nova plantação do zero? Ou será que não? Uma vez que ele já separou o dízimo dos 9 volumes, tem que separar o dízimo somente do que cresceu depois? Essa é a dúvida. Essa é a questão. Então, Tifshot Leimeha. Fala, Bai, podemos responder essa questão do seguinte. Damar Rabi Tzchak, Amar Rabi Yohanan. Falou Rabi Tzchak em nome de Rabi Yohanan. Litra batzal, shetikno, uzdraon, mitaser lefikulo. A pessoa tinha um volume de cebolas. Ele separou o dízimo das cebolas. Ele pode comer as cebolas. Agora, ele pegou esse volume inteiro de cebolas e replantou. E cresceu mais. Digamos, agora ele tem 2 volumes de cebolas. As cebolas cresceram mais depois. Então, fala Rabi Yohanan, ele tem que separar o dízimo dos 2 volumes. Mesmo que ele tinha um volume que tinha crescido antes, ele separou o dízimo, ele ficou com o que sobrou, replantou, cresceu mais, tem que separar o dízimo de tudo, do volume todo das cebolas agora. Então a mesma coisa aqui, a pessoa pega o trigo, que o dízimo já foi separado, replanta, começou algo do zero. É uma nova plantação, cresceu mais, separa o dízimo de tudo. Assim a Bai quer responder para Rav. Falava, não tem prova. Rata menos driatom, a halava menos driatom. Rava diferencia, não tem prova. Pode ser que ela é a mesma, mas pode ser que não. Porque lá no caso das cebolas, a pessoa planta as cebolas assim. As cebolas não têm sementes, a pessoa enterra as cebolas. Então essa é a forma de plantio. Então pode ser que lá é considerada como uma nova plantação. E a lei do dízimo vai começar do zero, vai ter que tirar o dízimo de tudo. Mas aqui não é a forma de plantio do trigo, a pessoa semeia trigo, ele não planta espigas. Então pode ser que esse plantio das espigas não é levado em conta. Levamos em conta o dízimo que foi feito já, os 9 volumes são permitidos, somente o que cresceu depois. Tem a lei do dízimo, talvez, essa é a dúvida geral. Amalei Abchanina Barminyumi Labai. Fala Abchanina Barminyumi Prabai. Atzit Sheinu Nakuv Mal. O Rabbi Hanina Barminyumi, ele veio associar essa pergunta com a pergunta de Rava. O que acontece se a gente tem um vaso sem um furo embaixo? Então, a Bai entendeu a pergunta da seguinte forma, que a pessoa tinha dois vasos. E digamos que ele plantou trigo nos dois vasos. Os vasos não têm furo embaixo. Ele pegou trigo de um vaso como dízimo do trigo do outro vaso. Assim a Bai entendeu que esse é o caso que Rabbi Hanina perguntou. E ele veio falar perguntar qual é a lei nesse caso. Será que o dízimo valeu ou não? Fala, Bai, Ilonakuf, Alonakuf. Então a Bai entendeu assim. Então ele falou, é claro que o dízimo valeu. São dois vasos iguais, com duas plantações de trigo. Então é claro que o dízimo de um vaso serve para o outro, porque eles são dois vasos idênticos. Dois vasos não furados embaixo. Se o vaso é furado embaixo e está em cima da terra, é como se está plantado na terra, uma plantação pela Torá. Se o vaso não tem um furo embaixo, pela Torá não é considerada uma plantação, não tem as leis de Trumot e Maasot pela Torá, mas pela lei rabínica é considerada uma plantação, existe a obrigação das oferendas e os dízimos. Se a pessoa pega trigo de um vaso sem furo, e como dízimo do trigo do outro vaso sem furo, é claro que isso valeu. Então, a Bai perguntou para Abraham qual é a pergunta dele, então. Então, Dima, Hazav Nikvou Kama. Deve ser que o caso que você perguntou é o seguinte. A pessoa tinha um vaso sem furo embaixo. Ele plantou lá trigo. Ou outra coisa, vamos usar o trigo. Então, o trigo cresceu parcialmente e ele furou a parte de baixo do vaso e colocou em cima da terra. E o trigo continuou crescendo. Então, a pergunta de Rabbi Hanina seria o seguinte. Agora, o que cresceu antes do furo só está obrigado ao dízimo pela lei rabínica. Como a gente mencionou, algo que cresce num vaso sem furo embaixo é só considerado uma plantação pela lei rabínica e a obrigação do dízimo e das trumot é só uma lei rabínica. Agora, ele furou a parte de baixo do vaso e o trigo continuou crescendo. A pergunta de Rabbi Hanina é como fica a lei do dízimo nesse caso. O que cresceu depois está obrigado pelo dízimo pela Torá. O que cresceu antes está obrigado aparentemente pela lei rabínica. Isso é uma possibilidade. Ou pode ser que não. Pode ser que a lei desse trigo é uma só. Não tem metade do trigo uma lei, metade do trigo outra lei. Talvez a lei desse trigo vai ser como a lei do final, depois do furo. Assim como o que cresceu depois está obrigado pela Torá, talvez essa obrigação se recaia sobre todo o trigo. Essa é a questão. Será que o trigo que cresceu antes do furo está obrigado só pela lei rabínica, o que cresceu depois está obrigado pela Torá? Ou será que a lei do trigo vai ser uma lei só? É um trigo só, então tem uma lei só, talvez. E todo o trigo está obrigado pela Torá. Então o Rabbi Hanina Barminyumi, ele veio conectar essa pergunta com a pergunta de Rava. Ele falou aparentemente a mesma pergunta, porque lá a pessoa colheu o trigo, separou o dízimo e voltou a plantar e cresceu mais. A questão é, será que tudo está obrigado ao dízimo pela Torá outra vez, como o que cresceu depois? Isso é uma possibilidade? Então, aqui teve o caso do vaso, que cresceu, depois está obrigado pela Torá. Então, todo trigo está obrigado pela Torá. Vai ter a lei como o que cresceu depois do furo no vaso. Ou será que não? Talvez parte do trigo tem uma lei, parte do trigo tem outra lei, como o caso do vaso, como o caso de Rava. Então, a Halina falou que a pergunta é a mesma, mas a Baia diferencia. Não necessariamente é a mesma pergunta. Fala, Baia, podemos diferenciar entre os dois casos. Podemos dizer que no caso do vaso, uma vez que é um plantio só, a pessoa planta o trigo no vaso e o trigo continuou crescendo. No meio do caminho ele furou a parte de baixo do vaso, mas é um plantio só. Então, nesse caso, é mais fácil falar que a lei do trigo vai ser uma só. E todo trigo vai estar obrigado pela Torá, como o que cresceu depois do furo. Mas no caso de Rava, a pessoa plantou duas vezes. Ele semeou o trigo cresceu, ele pegou as espigas e plantou as espigas outra vez. São dois atos de plantio. Então, pode ser que no caso de Rava, a pessoa só vai separar o dízimo do que cresceu depois. Uma vez que são dois plantios diferentes, pode ser que parte do trigo tenha uma lei e parte do trigo tenha outra lei. Então, a irmã não responde, ficamos na dúvida. Bai Rabi Aval, pergunta Rabi Aval. Shibole shimircha bakri ushtala bekara ale Hashem bamechuba. Vimos já que a pessoa colhe cereais. No momento que ele armazena os cereais, ele faz o miruach, ele alisa os cereais para o armazenamento. Se recaem as obrigações das oferendas e os dízimos, Trumot e Masron. A pessoa fez isso. Ele colheu o trigo, levou para o armazém, alisou o trigo, e está obrigado a Trumot e Masron agora. Ele pegou uma espiga e plantou no chão outra vez. Plantou no campo dele. E depois ele falou que essa espiga é a Trumá do trigo do armazém. A questão é, será que essa espiga é Trumá? É a oferenda do Kohen? Então, mal, que machimirha, tavla lá, que karele Hashem, katcha lá. Talvez sim, esse trigo estava obrigado a Trumá, estava a fazer a parte do resto do trigo que foi alisado. Então, é tevel, um trigo que está obrigado a Trumot e Masrot. Então, pode ser designado como Trumá, mesmo que agora a pessoa plantou, talvez não faz diferença. É um trigo que já se tornou tevel quando foi alisado, então pode ser designado como a oferenda do Kohen. O Dilma Kivan de Shatla, Paka Leitiv Lamina. Ou talvez não. Uma vez que a pessoa plantou essa espiga, talvez ele cancelou o que tinha acontecido antes com essa espiga. Ele replantou, então é como se nem tivesse colhido, talvez, nem tivesse alisado essa espiga, talvez ele resetou a situação dessa espiga. É como se essa espiga não foi obrigada a Trumot e Masrot, não pode ser designada como Trumá. A pessoa tem que separar algo de Tevel, algo obrigado a Trumá, e separar isso como Trumá para isentar o resto. Então, mas talvez essa espiga que foi replantada, talvez não é considerada mais Tevel. Essa é a questão. Talvez sim, uma vez que foi considerado Tevel quando foi alisado, a pessoa plantou agora, pode designar isso como Trumá. Essa é a questão. Será que quando a pessoa planta, ele reseta a situação dessa espiga e não é mais tevel ou se continua sendo tevel? Então, Amrileira Banana Abai. Falaram os sábios para Abai. Em quem matzino trumava me roubar na carca? Se essa espiga pode ser considerada como trumá, então encontramos um caso de algo plantado no campo que é trumá. Vetnan, e foi ensinado diferente, Lomatsino Trumabem roubar na carca. O que aparentemente essa breita fala é que não encontramos algo plantado no campo que é Trumá. Jamalei, fala bem que não. Kitana Ilenan e Ryuve Mitave Homesh. Fala bem o que a breita veio dizer outra coisa. Com relação à proibição da pessoa não Kohen de comer Trumá. A pessoa normalmente pega Trumá e come. Ele tem Reu Mitab de Shamayim, ele tem pena de morte celestial, e tem que pagar o valor da trumá que ele comeu para o Kohen, e tem que pagar uma multa de 25% do que ele comeu. Keren Vehomesh. A preta se refere a essa lei, fala Abai. Que o quê? Deitalis Veachil Talushu. Se a pessoa arranca a trumá do campo e come, e tem essa lei. Não comer como o trumá, tem esse reumitabe de shamayim, e tem que pagar keren e homesh. Então esse é o caso simples. Veigahir veahir bat lada toetzer koladam. Se a pessoa vai para o campo e tem trumá plantado lá, e ele agacha e come, ele não tem esses castigos. Por que bat lada toetzer koladam? O não coen só tem esses castigos e esses pagamentos se ele comeu trumá da forma normal. Algo que é considerado um consumo. As pessoas não têm costume de se agachar no campo e comer o que está plantado lá. Então isso não é considerado como um consumo normal. Não é visto como um consumo. Ele não tem rio mitabe de chame, ele não tem que pagar nada para o coen. Isso que a Beta veio falar bem. Mas é possível que tenha trumá plantado. Então, perguntaram aos alunos para Abai, o Maishnam me dirtiva em casa de Ilfa. Qual é a diferença desse caso, a gente acabou de falar, né, que a pessoa se agachou e comeu algo que estava plantado, qual é a diferença desse caso e o caso que Ilfa tinha nas suas anotações? Qual é a anotação? Betzene velataof hataor miktatel bachutz u miktatel bifnim. Aqui a gente se trata de um pássaro puro, pois uma galinha. A galinha morreu não através do abate. Então, não é uma nevelá, é a carcaça de um pássaro puro e é proibido comer. Não é kasher. A pessoa que come, ele se impurifica. E também as roupas dele se impurificam. Vimos esse caso em Zvachim várias vezes. Então, essa galinha, digamos, morreu de velhice. Se a pessoa come, ele se impurifica. Além de transgredir a proibição. Agora, essa galinha tinha um ovo no ventre. Então, o ovo estava parcialmente fora do corpo da galinha, parcialmente dentro. Então, mibifnim metamim gadim abetabliah. Se a pessoa comeu o ovo dentro da galinha, ele se impurifica por comer o ovo. O ovo dentro da galinha é visto como parte da galinha. É como se ele comeu a carne da galinha. Então ele se impurifica. Mibachutz enam metamim gadim abetabliah. Se a pessoa tirou o ovo e comeu, ele não transgrediu nenhuma proibição. Então, a pergunta é que não é normal que a pessoa coma um ovo dentro de uma galinha. E mesmo assim, esse consumo foi levado em conta. Falou a anotação de Ilfa que a pessoa se impurifica. O consumo é levado em conta. Então, por que se a pessoa se agacha no campo e come trumá, esse consumo não é levado em conta? Fala, bai. Talush avide inshi de achli. Ach, bemechubar lo avide inshi de achli. É diferente. Tem pessoas que têm o costume de comer um ovo dentro da galinha. Então esse consumo é levado em conta. Não é comum, mas algumas pessoas costumam assim. Mas ninguém praticamente tem o costume de se agachar no campo e comer o que está plantado no chão como um animal. Então esse consumo não é levado em conta. Se eu não comer o meu trumá que estava plantado no chão, ele não tem nenhum castigo. Continua. Amar avtivim barquis na mar Shmuel. Falou, sabe o nome de Shmuel. Azure kilaim beatit sheinonakuf. Assur. Mencionamos antes que se a pessoa tem um vaso que não tem furo embaixo, essa plantação do vaso é só considerada plantação pela lei rabínica. Tem as leis dos dízimos e das oferendas pela lei rabínica somente. Fala Shmuel uma outra lei. Sabemos que é proibido plantar mistura de espécies no mesmo campo. Se a pessoa plantou uma mistura de espécies no vaso, ele transgrediu uma proibição rabínica. Então, Amarabai fala, Bishlamei Ashmuina Lokema Katmardut Midrabanan Shaper. Amarabai, qual é a novidade? Tudo bem se ele falasse que a pessoa que fez isso tem algum castigo, Makatmardut, como chicotadas, aí seria uma novidade. Mas, ela Surmai Kamashmalan, qual é a novidade do que disse Shmuel que isso é proibido? De Midera Banana Vazriá? Será que a novidade é que se plantio nesse vaso é considerado plantio pela lei rabínica? Tanina, já sabemos disso. Tarai Mishinon Nakuv, Ala Nakuv, Trumave Achzor Beitron. Já se vê dessa braita isso. Então, Abai pergunta qual é a novidade do que diz Shmuel. Começamos com a Mishnah Matnit. Achiti Vaseurim Vakusmin, Vashiboret Shuah Vashifon, Harelu Chayavim Bechalá. Temos cinco cereais. Temos trigo, cevada, espelta, centeio e aveia. Chitá, seorá, kusmin, shiboret shual, aveia, shipon, a espelta, o centeio. Então, Aleinu Chayavim Bechalá. Fala a Mishnah, a pessoa tem uma massa de qualquer um desses cereais e tem que separar Chalá, uma parte para o Kohen. Mencionamos já que o volume da massa tem que ser de um Omer, ou um Issaron, que é mais ou menos 2,5 kg. Então, ele está obrigado a separar Chalá, se ele tem esse volume de uma massa de algum dos cereais. O Mitzrafim Zemze. Vamos ver melhor essa lei na Gemara. Não é necessário que essa massa seja de um cereal só. Pode ser uma mistura de cereais, tem esse volume e está obrigado a halá. Vassurim Bechadash, Lifnei HaOmer, assim que temos que ler aparentemente, é proibido comer a nova safra desses cereais antes do sacrifício de Minhat HaOmer, no segundo dia de Pesach, Omilektor Lifnei HaPesach. E é proibido colher a nova safra antes de Pesach. Vamos ver melhor essa lei também na Gemara. E Mishrishu Kodem HaOmer, HaOmer Matirah, Vimlav, Asurim Adshiavô, HaOmer Abba. Se a pessoa semeou, digamos, trigo antes do Omer, as sementes já enraizaram e passou Minhat HaOmer, essa safra que vai crescer é permitida. Uma vez que as sementes já enraizaram, então essa plantação já é levada em conta. Quando passa o Minhat HaOmer, essa plantação se permite, mesmo que nenhum trigo cresceu ainda, as sementes simplesmente enraizaram. Já, essa plantação já é levada em conta, passa Minhat HaOmer, é permitido comer isso. Mas se as sementes nem enraizaram ainda, a plantação não é levada em conta, passa Minhat HaOmer, essa plantação não se permite. Vai crescer o trigo, mas só vão poder comer depois do Minhat HaOmer seguinte. Fala Gmará, Tana fala Breta. Kusmin min chitim. Shibolet shual vishifon min seurim. Fala Breita que a espelta é da família do trigo. E a aveia e o centeio são da família da cevada. Então, o que a Breita veio dizer com relação à lei da Mishnah, uma massa que tem uma mistura de cereais. Sendo uma massa de 2,5 kg de trigo e de espelta, eles se somam, formam o volume do Omer. E essa massa está obrigada a ralar. Se é uma massa que tem uma mistura de trigo e cevada, são de famílias diferentes, então não se somam, essa massa está isenta de ralar. Se é uma massa que tem aveia, centeio e cevada, e tem esse volume, eles se somam, porque são da mesma família. Essa é a lei. Fala Gmará, Kusmin, em relação à espelta, Gurva, é chamado de Gurva em aramaico, Shifon Dishra, esse é o nome do centeio, Dishra, Shiboletual, Shiboletala. E a veia é chamada de Shiboletala. Então, analisa aqui. Viramos a página. Hanein, Ores Vedochaló. A Mishnah fala que se temos uma massa de algum desses cinco cereais, está obrigado a halá. Então, você vê que se é uma massa feita de farinha de arroz, não está obrigado a halá. Minale Mili, qual é a fonte disso? Tamar Estakish, fala Estakish, Ati Alechem Lechem Matzá. Temos uma Gzirashavá, uma associação da lei da halá, com a lei da matzá, por causa dessa repetição da palavra lechem. Ktivat lechem milechem haaretz, ktivat lechem oni. Os dois psukim mencionam o lechem. Então, assim como a matzá do seder de Pesach tem que ser de algum dos cinco cereais, não pode ser de arroz, assim também a massa para estar obrigada a halá não pode ser de arroz. Pergunta Beatam, gufa minala, qual é a fonte dessa lei? Que se a pessoa tem uma matzá de arroz, ele comeu no seder de Pesach, não saiu da obrigação. Mas aqui, falam os sábios, a marcada do Pasuk. Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot, lechem oni. O Pasuk diz, não coma chametz em Pesach, coma matzot em Pesach. E já sabemos disso, se eu não posso comer chametz, eu vou comer matzá. Então, falando sobre a Torá, veio associar a lei da matzá com a lei do chametz. Dvarim abaim lidei chemutz, adam yotze baim lidei chovato bepesach. Yatzuelo, shem baim lidei chemutz, ele lidei sirchon. Então, explica os sábios. Que algo que pode ser chametz e não fermentou, vai ser usado como matzá. Os cereais podem fermentar e se tornar chametz, então não vamos fermentar os cereais, vamos comer como matzá. Então, no caso da farinha de arroz é diferente. Se a pessoa faz uma massa de farinha de arroz, isso fermenta, isso se estraga. Não é uma fermentação normal como a dos cereais. Então isso não é chametz. mesmo que fermenta, e a pessoa comeu isso em Pesach, ele não pecou o pecado de Hametz, porque não é uma fermentação normal. Então, pelo raciocínio de antes, uma vez que é algo que não pode se tornar Hametz, não pode ser usado como matzá. Continua. Mitzrafim Zeimze. A Mishnah disse que uma mistura de cereais na massa se somam. Mencionamos antes o trigo com a espelta e a cevada com aveia e centeio. Se somam para o volume do homer para estar obrigado a halá. Tana fala breta sobre isso. Hatvoa veakmachim veabatzekot mitzrafim Zeimze. Os grãos dos cereais, a farinha ou as massas dos cereais diferentes se somam. Não tem que ser massa com massa para se somar, pode ser sementes, farinha e massas que se somam para o volume. É maior que volume com relação a qual lei? É maior ficar na lei do Hadash. Vamos ver várias explicações. Para ficar primeiro com relação à lei do Hadash. A pessoa que come um kazait da nova safra antes de Mirhat HaOmer, ele pecou o pecado de Hadash. Se ele come um kazait de sementes, massa e farinha misturado, um kazait de tudo isso completa o kazait. É, se soma e a pessoa comeu um kazait de Hadash antes de Mirhat HaOmer. Leveu-se famado em Yan Hametz be Pesach. Para você, uma outra lei. Com relação a Hametz em Pesach, tem Hametz, que é uma mistura. Tem massa, tem farinha, tem sementes. E a pessoa comeu essa mistura, é um kazait, se soma. A pessoa comeu isso em Pesach, ele transgrediu a proibição. Rav Papa amar lhe ama ser shini de yachilei chutz lachoma laki. Fala Rav Papa com relação ao segundo dízimo também. O segundo dízimo só pode ser comido em Yerushalayim. A pessoa comeu um kazait de maser sheni, de sementes, farinha e massas, fora de Yerushalayim, ele transgrediu a proibição. Rav amar lhe tumat ochali. Fala uma outra lei. Com relação à impureza de um alimento. O alimento impuro só transmite a impureza para outro alimento se esse alimento impuro tem um cabeçá de volume, mais ou menos 60 gramas. Dois kazeitot. E a pessoa tem um cabeçá de sementes, farinha e massa, eles se somam para o cabeçá. E se isso é impuro, transmite a impureza. Então, beca mashmana de tvoa bekmachim dume de batzekot. Fala Arava, tem mais uma novidade aqui. Que a Breta mencionou farinha, sementes e a massa para que a gente aprenda algo a mais. Que temos que associar entre os casos. Assim como no caso da massa, algo pronto para ser preparado para o consumo, assim também a farinha tem que ser uma farinha limpa e as sementes tem que ser também prontas para o consumo. Aí eles se somam. Tem que, ou seja, para que esse, o volume de tudo seja levado em conta para completar o cabeçá, no caso da impureza, por exemplo, ou as outras coisas, tem que ser que tudo isso está pronto para o consumo. Se tem uma farinha que tem detritos, não foi peneirada ainda, não está pronta ao consumo, os detritos não completam o volume. Ou se tem grãos com cascas que não são comestíveis, essas cascas não completam o volume. Tem que ser um cabeçá, no caso da impureza, de tudo que pode ser comido, sementes que podem ser comidas, farinha limpa e a massa. Vratane, como fala a Braita, Rita ben klufa bechena klufa, mitzarefet. Com relação ao trigo, as cascas são comestíveis, a pessoa pode comer cascas de trigo sem nenhum preparo. Então as cascas são consideradas como um alimento e completam o volume. No caso da cevada é diferente. A casca da cevada é mais grossa do que do trigo, então não é um alimento. Se a pessoa tem, por exemplo, um kazait de cevada com cascas, as cascas não completam o kazait, porque não são considerados alimentos. Dona Eni, será que é assim? Beatana de Beira Bishmer, olha só essa breta de Ira Bishmer. A colzeira zeru a xerizareu. Esse passo se refere à impureza dos alimentos, o alimento se impurificou, transmite a impureza. E fala, Zerazaru Asherizare, o que significa isso? Kedre Shebne Adam Utsiin Ezria, Hita Beklipata, Vesere Beklipata, Vedashim Beklipata. O caso do passo é de sementes. e fala sementes que são usadas para serem semeadas. Então, fala Bishmael, tu veio falar que se a pessoa tem um cabeçá de sementes com as cascas, quando a pessoa semeia, ele semeia com as cascas também fazem parte do volume, completam o cabeçá, e isso, se isso se impurificou, transmite a impureza. Mesmo no caso do trigo, da cevada e lentilhas, outras coisas. Na pergunta é que foi dito antes que a casca da cevada não é um alimento. Então não completa o volume do alimento para o cabeçá. E aqui se vê que sim, uma contradição. Uma louca acha, não tem nenhuma contradição. Abelachot, abeveshot. Depende do caso. Se são cascas de cevada bem frescas, pode ser comido. Então completa o volume do alimento, o cabeçá, para transmitir a impureza. Mas são cascas secas, não são alimentos, então não completam, depende do caso. Continua. Asurim bechadash milifnei omer. Assim que os comentaristas leem aqui. É proibido comer a nova safra de cereais antes do sacrifício de Minchat HaOmer. Tominan Emili, de onde se vê que somente os cereais são proibidos? O Hadash é só de cereais. Marishtekish ate lechem lechem e matzah. Fala Marishtekish amagzera shavah, dali da matzah, para além do Hadash. Que a Torá fala lechem nos dois casos, associamos os dois, tem uma gzera shavah. Assim como no caso da matzah tem que ser matzah de algum dos cinco cereais, assim também a proibição da nova safra é de cereais. Meliktsor bifnei HaPesach, a Mishnah diz que é proibido colher a nova safra antes de Pesach. Então, Minan e Midon, você vê que é só proibido colher os cereais da nova safra. Marabi Yochanan, ate reshit reshit michelah. Para Rabi Yochanan, temos uma outra gzera shavah, da palavra reshit, do caso do Hadash, para o caso da chalá, da massa. Assim como a massa está obrigada a chalá se é de algum dos cinco cereais, assim tem a proibição da colheita, para falar reshit, que tzirchem, da colheita, é só de cereais. Nurdamai kodem laomer. O que a Mishnah disse que é proibido comer a nova safra antes do Omer? Qual etapa do Omer permite a nova safra? Rabi Yonah amar kodem tzirat haomer. Fala Rabi Yonah, no momento que a cevada da Minchat HaOmer é colhida, já é permitido comer a nova safra. Rabi Yonah amar kodem tzirat haomer. Fala, ou sabe o que não? Somente depois do sacrifício do Omer. Então, Tanã, uma prova da nossa Mishnah contra isso. Asurim bechadash lefne haomer, veliktsor lefne haPesach. A Mishnah fala, é proibido comer a nova safra, e é proibido colher a nova safra. Mas a Mishnah diferencia, é proibido comer a nova safra antes do Omer, é proibido colher a nova safra antes de Pesach. Então são duas leis diferentes. Então, Bishlam aleman de amar kodem avat haomer, haina de loka arivleu, betaneleu. Tudo vem conforme Rabi Yossi bar Zavda. Dá para entender porque a Mishnah diferenciou. Ou seja, ele concorda. No momento que a cevada do Minchat HaOmer é colhida no segundo dia de Pesach, já é permitido colher a nova safra de cereais. Ele concorda com isso. Então isso é uma lei. Ele diz que para comer a nova safra, temos que esperar o sacrifício do Omer. Por isso a Mishnah diferenciou. É permitido colher a nova safra, depois que a cevada da Minchat HaOmer é colhida. Isso é uma lei. É permitido comer a nova safra depois do sacrifício de Minchat HaOmer. Não dá para entender porque a Mishnah dividiu. São duas leis. Ele demanda marcou de Tzirat HaOmer, liarvino velitin. Mas conforme Rabi Yonah, temos uma pergunta. A Mishnah podia falar de uma vez só as duas coisas. Asurim bechadash, veliktsor, lifnei haPesach. É proibido colher a nova safra e comer a nova safra antes da colheita da cevada para Minchat HaOmer. É a mesma lei. Então por que a Mishnah diferenciou? Então, por causa dessa prova da Mishnah tão clara contra Rabi Yonah, tem que ser que a discussão era outra. Ela Itmar Aseifa Itmar. A discussão era sobre a sequência da Mishnah, não como a gente acabou de falar. Se eles concordam, não tem discussão entre Rabi Yonah e Rabi Yossi bar Zavda com relação ao que a gente disse. A discussão é outra. E Mishrishu Kodem Laomer. Haomer Matira. Disse a Mishnah, se a pessoa semeou e as sementes já enraizaram antes do Omer, o Omer permite essa nova safra. Mesmo que nada cresceu ainda, só enraizou, já é levado em conta e se permite com o Minchat HaOmer. Então, Mai Kodem Laomer. A pergunta é o que é esse momento de Kodem Laomer? Então, Rabi Yonah amar Kodem Avat HaOmer. Fala, Biuná. As sementes têm que enraizar antes do sacrifício de Minhat Omer. Rabiosi Barzavda Omer, Kodem Ksirat Omer. Fala, Rabiosi Barzavda aqui não. As sementes têm que enraizar antes da colheita da cevada para Minhat Omer no segundo dia de Pesach. Então, se as sementes enraizaram antes da colheita, então Minhat Omer permite. Se a colheita aconteceu e depois as sementes enraizaram, e aí Minhat Omer é sacrificado, conforme a segunda opinião, essa safra está proibida até o próximo Omer. Conforme a Biuná, se as sementes enraizaram antes do sacrifício do Omer, já é suficiente. Então esse é o debate. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a fonte dessa lei, das sementes que enraizaram. Vamos ver uma nova Mishnah com relação à colheita da nova safra, para você entender melhor, com muito mais. Amém.